das organizações de produtores de frutas e hortícolas, a FNOPA, que nos pediu uma audiência sobre a colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado e o uso, e para discutir também matérias ligadas ao uso sustentável dos pesticidas. Este é o objeto da nossa reunião com a FNOP. Gostaria, antes de a nossa metodologia é muito simples, vou-vos dar a palavra. Os senhores deputados, um por cada grupo, colocar-vos-á questões. E na segunda intervenção, quando eu responder aos senhores deputados, será também a vossa última intervenção, de forma que possamos terminar o mais próximo das 11 da manhã, uma vez que os senhores deputados têm 3 audiências de manhã e uma reunião, uma audiência agora, uma às 11 e outra ao meio-dia e um quarto com a CNAD. Também receberemos o sindicato, o CETA, o Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas. Antes de vos dar a palavra, gostaria apenas de os cumprimentar, dizer que ontem estivemos com muito gosto no Algarve, como sabem, a visitar o setor citrícola. Foi uma visita muito, muito útil e pertinente. Julgo que os seus deputados recolheram muita informação sobre um setor importante, fundamentalmente para o Algarve, para o país, mas fundamentalmente para o Algarve, onde se concentra 2/3 da produção citrícola nacional e onde foi possível verificar que o setor, apesar de ter também constrangimentos, tem potencialidades que, se o país fizer aquilo que tem a fazer, certamente resultará na criação de maior riqueza para todos, não só para a economia nacional, naturalmente para as organizações produtores e para os produtores, que são, ao fim e ao cabo, a primeira razão de ser deste setor primário tão importante para a economia portuguesa. Dito isto, dizer-vos que hoje, da parte da tarde, temos na Comissão de Assuntos Económicos o Sr. Ministro da Agricultura. Já disse isto ontem, vou dizer hoje porque não estavam todos presentes. Nós temos a feliz coincidência esta semana de ter o Sr. Ministro no Parlamento 2 vezes. Hoje, às 5:30 da tarde, na Comissão, e na sexta-feira de manhã no plenário. Haverá uma discussão sobre questões agrícolas e, portanto, creio que as reuniões que vamos ter hoje da manhã serão muito úteis para que os senhores deputados tenham toda a informação disponível do setor. Vamos reunir com organizações de produtores, com sindicatos, com confederações de agricultores. Portanto, creio que teremos a oportunidade hoje de manhã de ficar com, digamos, as últimas notícias e informações frescas, para que a reunião de logo à tarde com o Sr. Ministro possa ser uma reunião frutuosa para o setor agrícola. Dito isto, gostaria apenas, cumprimentando-nos uma vez mais, que ao usarem da palavra possam identificar-se, uma vez que esta audiência está a ser gravada, dela vai ser exarada uma ata que depois será, que vos será enviada e, naturalmente, enviada também a todas as entidades que os senhores deputados entenderem. Bom dia, a palavra é vossa.
Bom, então, eu chamo José Brunet, sou presidente da direção da FNOP. Penso que parte dos seus deputados já me conhecem, porque estiveram. Eu ontem, de facto, não pude estar presente na visita que de alguma forma organizámos no Algarve, mas estive presente na região Oeste, onde tivemos a oportunidade de mostrar aquilo que estávamos a fazer e qual é a evolução, qual é o estado atual da nossa agricultura. Bem, se bem se lembram, estas duas visitas que nós fizemos vêm na sequência, antes de entrar objetivamente no ponto de ordem de trabalhos, gostaria de relembrar um pouco, porque isto também faz parte das pessoas cumprirem aquilo que se comprometem e depois tentar ver se houve frutos ou não houve, tentando cumprir, atingir objetivos. Quando estivemos aqui numa primeira audiência, convidámos este grupo, esta subcomissão, a visitar aquilo que melhor se fazia em termos de organizações de produtores, sendo certo que as organizações de produtores são, ou pelo menos nós pensamos que são, e gostaríamos que os senhores também pensassem que eram, de facto, um pilar base para a organização do mercado e para o desenvolvimento da nossa agricultura. Infelizmente, as nossas organizações de produtores em Portugal não representam mais 12% do setor. Estamos longe de atingir a média desejável, que seria os 25%, muito embora esta baixa percentagem nos dê uma majoração quando estamos a falar nos programas operacionais e nos apoios, digamos, que vêm para as organizações de produtores. De qualquer das formas, seria desejável que tivéssemos mais de 25%, pelo menos, não falando já em situações como a Holanda e a Bélgica, como sabem, atingem acima dos 60% e 70%. De qualquer das formas, nós, portanto, cumprimos a nossa parte, mostramos aos seus deputados aquilo que estávamos a fazer e quão merecedor era o nosso setor dos apoios que nós reivindicamos e que, pelos vistos, tardam em chegar. É pena não ser objeto desta reunião uma análise, nem que fosse ligeira, da aplicação do PRODER. Como sabem, é o único mecanismo que tem sido divulgado e foi implementado de apoio à agricultura e que neste momento, pelo menos no nosso setor, não há um único projeto aprovado. Na primeira leva, a grande maioria foram todos rejeitados. Estamos à beira do término da apresentação de uma segunda candidatura, que será, penso eu, no fim do mês. Iremos ver qual será o resultado. De qualquer das formas, não nos iludamos. Ainda não veio um testão para os agricultores. Portanto, estamos no fim de janeiro. O Sr. Primeiro-Ministro, na entrevista que deu na televisão, disse que viriam uns milhões para a agricultura. Não veio nada. De qualquer das formas, nós estamos aqui, neste momento, para debater um assunto que é igualmente grave. Portanto, além das organizações de produtores não terem o apoio que entendemos que deveriam ter, não foram levadas em consideração as nossas reivindicações. Nós, quando tivemos aqui a última audiência, manifestámos-las depois ao Sr. Ministro, e não houve, de facto, uma majoração significativa para as organizações de produtores. Tudo pelo contrário. Nós até achamos que, neste momento, o projeto de fileira é prejudicial na sua análise para as organizações de produtores. Porquê? Porque basta haver a reprovação de 50% dos projetos da organização de produtores para que esse projeto não seja considerado fileira e não tenha, portanto, a majoração. E mais de 50% nem sequer é considerado, é reprovado. Portanto, somos duplamente penalizados. De qualquer das formas, isto é um apontamento que eu gostava que, se de facto, se os seus deputados vão estar com o Sr. Ministro, gostava que fizessem alguma ênfase na aplicação do PRODER, porque foi um mecanismo subajamente divulgado e, de facto, neste momento, crescia um acompanhamento mais próximo deste Parlamento, no sentido de saber se, efetivamente, a aplicação, se execuível, há uma quantidade de erros, não de conteúdo, de forma, que levam a que os projetos sejam rejeitados. Nomeadamente, isto parece inconcebível, mas é real. E eu por isso eu estou a falar nisto. Os parcelários têm um número que é composto de 10 ou 15 dígitos. E basta um engano num dígito desse número para pôr em causa imediatamente todo o projeto. E já não pode voltar a ser apresentado, não pode ser alterado o número. Portanto, nós já apresentámos ao senhor Diretor do Gabinete de Planeamento, neste caso, já apresentámos ao Sr. Diretor Regional, mas, de facto, desde o momento da submissão dos projetos para análise, não é possível fazer qualquer tipo de alteração. E quando eu estou a referir o engano no número de parcelário, não pensem que o projetista não teve cuidado em analisar o número. Só que, de facto, eu comprovei isto ontem, um 6 e um 8, por defeito de impressão, podem ser confundidos. E isto é mais que suficiente para rejeitar o projeto, para ter como consequência a reprovação do projeto. Um dígito, um engano de um dígito, e é um engano de leitura visual, porque eu agarrei no parcelário e pus 5 pessoas a ler o mesmo número e todos lemos o número errado. Portanto, não somos propriamente atrasados mentais, sabemos ler. Mas porque a impressão é má, os números são muito pequeninos. Então, há estes erros de forma que podem ter consequências gravíssimas. Bom, Posto isto, estarei à vossa disposição para falarmos sobre a Prodér, obviamente, sobre a organização do mercado, sobre a nossa visão, do que é e do que deveria ser o apoio mais substancial às organizações produtoras. De qualquer das formas, como que nos traz aqui é o problema das matérias ativas, eu quero deixar aqui um grande alerta a esta comissão. Foi aprovado, de facto, em 13 de janeiro, muito embora tenha havido uma petição organizada pela CAP, pela nossa Confederação, no sentido de sensibilizar o Parlamento, porque isto agora, tanto quanto nos foi dado apreciar, quem está a tratar desta matéria é uma Comissão do Ambiente, em Bruxelas, do Parlamento Europeu, portanto será a Comissão, será o Conselho e será o Parlamento. São três entidades que têm que pronunciar e todos eles estão de facto interessados, porque representam a maioria dos países do norte da Europa, como sabem, e não têm os problemas que nós temos. Eles são os importadores diretos dos produtos que são produzidos no sul da Europa e o que eles querem, obviamente, é importar produtos isentos de resíduos, não ligando nenhuma aos problemas que nós temos a montante na produção. Como é que os países produtores vão conseguir produzir sem ter as ferramentas indispensáveis para obter uma produção com quantidade e qualidade? E, ao que parece, quando deixamos isto na mão de ambientalistas, muito embora todos nós tenhamos um dever de zelar pelo ambiente, acho que quando entramos no fundamentalismo e quando entramos nos excessos, seguramente que as consequências irão ser más. Irão ser más porquê? Porque, por exemplo, neste momento já temos 3 ou 4 pragas que estão a descoberto em Portugal. Provavelmente ontem foram informados do problema da mosca dos citrinos, da mosca mediterrânea, que afeta os citrinos que não têm cobertura. Passa-se o mesmo com as pomoídeas. Nós, no setor da pera-roxa, estamos a entrar em grande dificuldade porque não temos à nossa disposição substâncias ativas que nos permitam controlar efetivamente essa praga, que vai ter consequências muito, muito, muito funestas. Igualmente, está em cima da mesa a abolição da utilização de um produto que nós utilizamos mais uma vez na pera-roxa, e estamos a falar da pera-roxa, que é o único produto, ou dos poucos produtos, que nos permitem ter uma balança de equilibrado, ou seja, favorável para o nosso lado, portanto exportamos mais do que importamos, mas mesmo assim estamos em risco, porque se nos banirem mais essa substância ativa, que é o DPA, eu digo qual é, porque coisa, eu posso dizer depois a substância ativa, será maçã de banana. De qualquer das formas, esta substância é obrigatória para proceder à conservação correta da pera-roxa. Não tem problema nenhum, não tem uma toxicidade reduzidíssima, mas eles acham que não se deve utilizar. Então, vão, já fizeram a proposta de retirar também essa substância ativa. Posso-vos dizer que mais de 50% das peras que se conservam deixam de se conservar. Isto é fatal. Nós só vamos tomar consciência disso daqui a 5 anos ou 6, quando todos estes regulamentos forem, depois de serem alterados, implementados. E como os portugueses normalmente são muito zelosos a implementar tudo o que são diretivas da Comunidade Europeia, contrariamente ao que fazem os nossos colegas agricultores espanhóis, que são sempre os últimos a aplicar aquilo que lhes é desfavorável, nós aqui somos sempre os primeiros. Portanto, mais uma vez, depreendo, e assim que se sonhar que essa substância vai ser banida, nós vamos imediatamente, da forma zelosa habitual, retirá-lo do mercado logo e interditá-lo logo, com consequências extraordinariamente funestas. Portanto, o alerta... Depois temos uma quantidade de... Eu não queria ser maçudo, nós fizemos um workshop, penso que até convidámos, aqui a nossa secretária-geral, convidámos esta subcomissão a estar presente, não nos deu o prazer da sua presença, nem o seu secretário de Estado, também não nos deu o prazer da sua presença, ou se calhar espero que não tenham minimizado este problema, porque isto é um problema muitíssimo grave, não se vai pôr agora, vai-se pôr quando de facto as substâncias ativas estiverem interditadas. E quando elas estiverem interditadas, já vamos chorar sobre o leite derramado. Não me parece que seja possível, neste momento, arranjar meios de luta alternativos para os próximos 3 ou 4 anos. Não se consegue as capturas maciças, é importante que a investigação trabalhe, mas não se faz assim. Penso que não vai ser fácil encontrar-se alternativas. Portanto, eu gostava que esta subcomissão tivesse, de facto, uma palavra de sensibilização para que os nossos representantes, que eu penso já estão sensibilizados, porque tem havido um esforço e houve um, a petição que a CAP fez foi extremamente clara, em que apelava ao bom senso, de facto, do Parlamento Europeu, para que fizessem uma avaliação correta do impacto que estas medidas vão ter na produção dos países do sul da Europa. Sobre esta matéria, penso que nesta primeira intervenção era o que eu teria para dizer, não querendo monopolizar esta audiência.
Muito obrigado. Eu vou passar de imediato a palavra aos meus parlamentares presentes. Eu apenas vou dizer o nome dos senhores deputados que neste momento estão presentes. Vou começar pela minha esquerda, sou o deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português. Do Partido Socialista, senhores deputados Jorge Almeida, Horácio Antunes, Jorge Fão e Lúcio Ferreira. E do Grupo Parlamentar do PSD, sou o deputado Luís Carlote Marques. Sou o deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar os representantes da FNOP. E mesmo não sendo esta uma audiência centrada noutras questões, está ligada particularmente à questão dos fitofarmacêuticos, produtos, eu gostaria de perceber melhor por que razão é que refere que as organizações de produtores não têm os apoios que pediram. Não percebi bem essa obrigatoriedade de apoio de 50% dos sócios. Se pudesse dar-me a informar, gostaria de a ter. Depois julgámos relativamente ao PRODER, muitos destes problemas partilhámos com vocês as preocupações, porque julgámos que ele necessita claramente de uma rápida reformulação que o aproxime das necessidades efetivas da agricultura portuguesa e não daquilo que poderia... Poderia ser bom, mas que de facto não coincide com as necessidades existentes e com os problemas existentes, para lá dos problemas dos atrasos que são conhecidos. Também alguma informação, tinha interesse alguma informação sobre como é que está a funcionar depois da reforma que teve o OCM dos hortofrutícolas, que opinião é que vocês têm depois das alterações que foram produzidas. Relativamente à questão da esta questão, nós acompanhámos a vossa preocupação numa matéria de grande sensibilidade, é uma evidência esta questão, mas onde não estarem clarificadas, de facto, na nossa opinião, outras formas de luta, sobretudo no concreto, esta questão precisa de ter os prazos necessários para que não acabe por liquidar ainda um dos setores que vai tendo significado do ponto de vista agrícola, da produção agrícola portuguesa. Mas gostava de vos perguntar, particularmente relativamente à mosca do Mediterrâneo, se conhecem alguns desenvolvimentos relativamente à fórmula de luta biológica relativamente a esta questão. Porque aparece sempre esta contraposição na abordagem destas matérias e eu gostaria de perceber se há alguma coisa que esteja em curso da parte do Ministério da Agricultura. Relativamente às questões que estão em cima da mesa, também gostava de perceber melhor, porque da leitura que fiz das decisões do Parlamento Europeu e do acompanhamento que nós fizemos por intermédio dos nossos dois deputados que temos no Parlamento Europeu, eu fiquei com a ideia de que, apesar de tudo, tinha havido alguma sensibilidade para os problemas postos pelos países do Sul. Fiquei com essa ideia, essa impressão. Não sei se estou a ser demasiado otimista, mas fiquei com a ideia que houve algum recuo relativamente a posições altamente, muito fundamentalistas que tinham sido postas inicialmente. Gostaria de ter esta ideia, até porque gostaríamos de continuar a intervir também ao nível do Parlamento Europeu e no sentido de que a produção portuguesa possa ser defendida. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da FNOP e o Sr. Engenheiro José Vernei. Que gosto mais uma vez estar connosco, transmitir a sua experiência, a grande experiência que tem nesta grande organização e no setor em particular da hortofruticultura. Queria só dar duas notas antes de falar sobre a questão dos produtos fitofarmacêuticos. São duas notas que são é o seguinte. É absolutamente pertinente que as organizações e no caso concreto do Sr. Engenheiro, com toda a representatividade que tem, abordem a temática do PRODER e sejam incisivos e objetivos relativamente a esta matéria. De facto, há atrasos em todo este processo, uns derivados do processo de aprovação europeu e outros também da nossa responsabilidade interna. E na nossa responsabilidade interna há, de facto, alguns atrasos no processo. Mas, de qualquer maneira, gostava de corrigir uma outra questão que o Sr. Engenheiro aqui apresentou. O que está em causa é o eixo 1 da competitividade. Porque, peço desculpa. Tenho que calar isto. De facto, foi possível ao sistema instalar os apoios relativos às agroambientais e aquilo que deriva da gestão sustentável do espaço do território, do eixo 2, mas efetivamente o eixo 1 está atrasado. Não há qualquer dúvida sobre isso. E neste atraso, que esperemos que seja corrigido, e está a promessa feita, que até ao fim do mês, pelo menos foi-nos dado garantias, a nós, ao nosso próprio grupo parlamentar, de que a viabilidade dos projetos estava toda despachada até ao fim do mês, até dia 29-30, o que é um passo importante, mas não deixo de também poder, digamos, de apoiar a questão que se possa vir a colocar de haver chumbos de projetos por erros processuais. Isso é, de facto, uma coisa que os senhores trazem e com toda a legitimidade, se isso está a acontecer ou se aconteceu, que seja corrigido para que não aconteça o que, de facto, erros processuais derivados, enfim, de algum excesso de zelo, às vezes, de algum funcionário, possa pôr em causa projetos de elevada importância económica e social e mesmo o que já tem posto em causa, mesmo na questão das agroambientais, pormenores que são assumidos como erros do próprio sistema, do próprio IFADAP, e depois demoram a ser corrigidos. Nós estamos conscientes que isso também acontece por parte de algum excesso de zelo de algumas pessoas, mas também estamos em crer que há vontade política para ultrapassar essa situação. E o que temos também visto como compromissos assumidos é que mesmo, não só erros processuais, mas outro tipo de avaliações possam vir a ser ajustadas de acordo, portanto, com a necessidade da implantação dos bons projetos e haver alguns ajustamentos que se venham a produzir a curto e a médio prazo, no sentido desses mesmos projetos serem consequentes, uma vez que são projetos validados e projetos com implicações importantes no tecido económico das diversas fileiras, particularmente esta fileira. Resumindo, penso que a curto prazo poderemos ter as coisas, e temos essa promessa firme, que serão aprovadas, validadas muito em breve, do ponto de vista da sua viabilidade económica, e a muito curto prazo termos os projetos, durante o mês de fevereiro, aprovados e contratualizados. Acreditamos nisto, tal como acreditamos numa administração pública que faça as suas afinações e possa, efetivamente, estar ao serviço das organizações e ao serviço dos agricultores. Também cabe, também é nosso papel, fazermos esta pressão fiscalizadora e uma pressão a exercer sobre as diversas estruturas da administração pública, no sentido disto ser conduzido a bom porto, porque a administração pública existe precisamente para servir os cidadãos, a economia e servir as organizações. Quanto à questão dos produtos fitofármacos, o Sr. Engenheiro colocou aqui uma questão, aliás, já ontem fizemos uma abordagem um pouco simplista, no meio de um pomar, que tinha precisamente neste caso, tinha o problema da geada. Não era provavelmente da mosca, mas foi invocado na altura, por ser engenheiro também, a questão da mosca e, particularmente, as dificuldades ao seu combate. Nós estamos sensibilizados com isto. Tínhamos já feito o nosso estudo e a nossa leitura sobre esta problemática. Identificamos aquilo que vocês também identificam. Estamos em crer que é um caminho que, em Bruxelas, nos, consensualizados como creio que estamos, do ponto de vista político-partidário, é um caminho que em Bruxelas nós podemos conduzir com algum êxito, ou pelo menos com alguns ganhos para nós, desde que estejamos todos também sincronizados com várias questões, como seja os países do Sul e a uniformidade da entrada em ação, digamos, a transcrição das diretivas e a aprovação pelos Estados-membros, digamos, haver aqui também alguma consonância nos países do Sul, que têm produtos agrícolas muito semelhantes e, portanto, são eles que competem entre si, mas também outra questão, que é a entrada dos produtos de países terceiros, que também competem connosco e, portanto, penso que é uma questão que devemos também particularmente ser incisivos, porque já temos a experiência de outros produtos que entraram com problemas, portanto, e se vamos fazer, e se nos lembrarmos dos OGM, se nos lembrarmos noutras fileiras, noutros setores, aquilo que tem vindo a acontecer, acho que temos politicamente condições para fazer um caminho em Bruxelas, com os partidos todos e com as organizações, no sentido de haver uniformidade nos países do Sul, mas haver também defesa relativamente aos produtos que entram e que eventualmente venham a ser transportadores deste tipo de resíduos, e outros. A União Europeia internamente ter os seus mecanismos, mas defender-se também da entrada dos produtos dos países terceiros. Duas questões que eu queria colocar ao Sr. Engenheiro, muito rapidamente. Que são os estudos de natureza técnica que os senhores naturalmente têm, que fizeram esse seminário. E aproveito para dizer, da nossa parte, Partido Socialista, não foi possível, por razões de agendamento e também, digamos, o nosso grupo dedicado à agricultura, estar envolvido nessa altura em diversas matérias e diversos tipos de estudo, de trabalhos que vinham a ser desenvolvidos. E, portanto, a nossa parte, não confirmámos não desconfirmámos a nossa presença e, pela nossa parte, as nossas desculpas. Por vezes isto também acontece, e é uma falha nossa, mas não foi possível, efetivamente, estar no vosso seminário. Portanto, se tivessem matéria técnica, estudos técnicos relativamente dirigidos à questão dos produtos fitofarmacêuticos, relativamente à luta contra estas pragas, gostaríamos de ter essa informação. Por outro lado, gostaria de também saber se estas moléculas que estão em causa faziam ou fazem parte da lista homologada para a produção integrada. Muito obrigado. Fazem parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Sr. Deputado Luís Carlote Marques.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Quero agradecer a vossa presença aqui na Assembleia da República, para alguns desde ontem. Em relação ao PRODER, eu depois irei-vos contactar para pedir mais elementos, para poder questionar o escrito do Governo. Em relação ao problema dos fitofarmacêuticos, eu quero-vos dizer que me sinto na dupla qualidade de consumidor e também de pessoa interessada nas questões do mundo rural. Portanto, o Sr. Engenheiro, o Sr. Presidente, quando falou da questão dos países do Norte e dos países do Sul, acho que os países do Sul produzem alimentos que os países do Norte, devido às alterações, às condições climatéricas, não produzem e que, obviamente, os países do Norte exigem pouco resíduos de produtos fitofarmacêuticos, o que me parece, desde logo, saudável. Agora, neste equilíbrio, nós temos que assegurar que se pode continuar a produzir alimentos e que temos que assegurar que os consumidores podem consumir alimentos com segurança. Penso que é isto que está em causa. O colega Jorge Almeida já falou no problema da importação de alimentos de outras partes do globo, onde se aplicam moléculas que estão interditas no espaço da União Europeia. Portanto, é que reforçar o papel da fiscalização na importação de alimentos com resíduos de pesticidas. Eu só gostava de colher mais alimentos, elementos do ponto de vista técnico. Eu diria que hoje há um jornal que coloca na primeira página uma viragem de 180 graus na política energética dos Estados Unidos. Isto quer dizer que é possível viver de outra forma. E isso torna, do ponto de vista na economia norte-americana, o país mais competitivo à face do globo. Como certamente sabem, há empresas que há poucos anos tinham pouco valor do ponto de vista económico e hoje, por representarem uma grande capacidade técnica ao produzirem automóveis com grande eficiência energética, são altamente competitivas. Portanto, este desafio que nós temos de produzir alimentos, continuar a produzir alimentos, que são, é um objetivo dos agricultores, e de assegurar aos consumidores que consomem alimentos que não danifiquem a sua saúde, é um objetivo de nós todos, quer consumidores, quer produtores. E é este apelo que lhe fazia, que lhe pudesse fazer chegar mais elementos. Eu não tive também nessa conferência, ainda hoje recebi outra conferência onde não posso estar presente, porque o Parlamento funciona nesse dia, mas que pudesse fazer uma avaliação mais profunda, porque eu particularmente sou sensível às questões do mundo rural, como já lhe disse, mas também sou muito sensível às questões da saúde do consumidor. E há muitos anos atrás participei em campanhas para uma rede internacional que se chamava Problema dos Pesticidas para banir, na altura, não eram 20 ou 40, eram 12 elementos princípio ativos. Essa campanha já foi ganha. Sei que hoje há outras pessoas que sucederam nessas campanhas e querem banir outros princípios ativos. Portanto, certamente as pessoas que os querem banir têm fundamentos técnicos do ponto de vista da saúde humana e também no impacto no meio ambiente. E é preciso recordar aqui o papel que teve Rachel Carson em 1973 ao escrever A Primavera Silenciosa, que é exatamente o problema dos resíduos dos pesticidas, neste caso do DDT, no problema da identificação das aves. Mas eu estou aqui a dirigir-me à questão da saúde humana. Portanto, eu acho que é possível um compromisso. E é desejável um compromisso. Até porque os países do Sul são os primeiros a sofrer as alterações climatéricas. Aquilo que ontem se discutiu no Algarve, embora não tenha referido, tem a ver exatamente com os problemas das alterações climatéricas. Portanto, há muitas pragas que estavam alojadas noutra parte do globo que vão chegar, em primeiro lugar, aos países do Sul da Europa. Portanto, eu só gostava de perceber se há mais elementos em que eu possa questionar o Governo e também os colegas do Parlamento Europeu no sentido de que sejam sensíveis às vossas causas, mas na minha perspectiva pessoal, eu estou a falar enquanto deputado, não estou a falar enquanto membro do Grupo Parlamentar do PSD, terei sempre este equilíbrio de que um consumidor consome algo que é essencial à nutrição, mas também à sua saúde. Porque se nós temos a consciência de que estamos a comer algo que nos possa danificar a nossa saúde, não é? Sobretudo das crianças, que são as mais sensíveis à questão dos resíduos de pesticidas, daí os resíduos para alimentos lácteos, com alimentos lácteos, não, alimentos para crianças terem diminuído substancialmente, sobretudo as crianças, para que não danifiquem a sua saúde. Penso que isso não é desejável para ninguém. Portanto, no fundo, para terminar, eu gostava de saber se é possível este balanço, não é? Este balanço, este compromisso entre um produtor e um consumidor. É só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlote Marques. Passo de imediato a palavra à FNOP para responder e para acrescentar outras informações, porque esta intervenção será a vossa última intervenção. Faz favor.
Então, eu usarei em primeiro lugar a palavra, depois passarei a palavra aqui aos meus colegas que vieram também, com certeza, terão alguma coisa a dizer sobre esta matéria. Bom, eu se calhar, como todas estas perguntas, de alguma forma, têm que ver com o limite máximo de resíduos e com a exclusão de algumas substâncias ativas, eu iria primeiro tentar dar uma resposta aqui ao Sr. Deputado Agostinho Lopes em relação a em que é que nós nos sentimos prejudicados ou nas suas produtores no PRODER. Eu quando digo isto, que, portanto, num projeto de fileira, se na medida 1 mais de 50% dos projetos apresentados no âmbito dessa fileira, portanto, o promotor apresenta, por exemplo, a minha organização de produtores tem 30 associados. Eu apresento o meu projeto na medida 2, de desenvolvimento da minha central, da conservação, dessa coisa toda, e apresento 20 projetos na medida 1 para cada um dos meus associados. Se 50% desses projetos forem reprovados por um motivo ou outro, basta haver um erro na inscrição ou um qualquer desvio no preenchimento de uma quadrícula para que toda a minha candidatura de fileira não seja considerada. Portanto, até 50%. Se houver um que não está em condições, deixa de ser considerado projeto de fileira e deixa de ser majorado. Portanto, é aqui que nós achamos que não estamos a ser, de facto, contemplados devidamente. E não fomos contemplados na implementação do PRODER, porque nós queríamos uma majoração suplementar para as organizações de produtores, que não foi também contemplada. Em relação ao OCM, pois eu gostaria que um dos meus colegas aqui falasse sobre o OCM e sobre o funcionamento. É óbvio que para nós é um problema, quando falamos nisto, as importações de países terceiros, além da concorrência que fazem aos nossos produtos, jogam com armas diferentes das nossas. Eles podem, nos países de origem, podem utilizar as substâncias ativas que entendem, e depois, se não há de facto cá um alerta, que não sei como é que ele vai ser feito, porque provavelmente uma análise a resíduos demorará algum tempo, e entretanto a mercadoria entrou e já foi introduzida em consumo. Há de facto que ter que levar isso em consideração para nós, mais uma vez, não estarmos a produzir em desvantagem. E não nos esqueçamos que os países terceiros produzem contrastação, é inevitável a importação para um abastecimento regular de fruta na comunidade europeia ou nos países da Europa, de facto, a importação de produtos de países terceiros. É óbvio que isso para nós é uma preocupação. Acho que não é só para nós, é para nós e é para a Europa toda. Em relação às evoluções que nós temos, eu iria mandar, as conclusões do nosso workshop, onde nós fazemos um levantamento exaustivo, isto também, posto deputado, fazemos um levantamento exaustivo das substâncias ativas que vão ser banidas, das pragas, o número de substâncias ativas que nós temos para a proteção de cada praga, levando em consideração, e isto é muito importante, eu não referi, que as pragas criam resistências. Quando nós só temos uma substância ativa para combater uma praga, e podemos fazer duas aplicações, às tantas a praga está resistente a essa substância ativa e não temos alternativa. Portanto, tudo isto tem que ser levado em consideração. Isto é para o Sr. Deputado também, Carlos Marques, todos nós estamos preocupados com o consumo, eu também tenho filhos. E também quer zelar, também comem, exatamente, também quer zelar, e eu também como, exatamente, e também não como qualquer coisa. Agora, vamos, enfim, nós que já andamos aqui há alguns anos, há 20 anos atrás não havia a sensibilização que há hoje para estes aspectos. Posso-vos dizer que grande parte das substâncias já foram banidas e nós não estamos minimamente contra isso, porque de facto aquelas tinham uma toxicidade elevada e que apresentava de facto às vezes períodos de degradação enormes e tinha de facto um efeito cancerígeno, ou poderia ter um efeito cancerígeno significativo para o ser humano, foram banidas. Também foi racionalizada, acabou-se a proteção cega, a luta indiscriminada, acabou-se. A proteção integrada hoje em dia é obrigatória. Hoje em dia, eu posso-vos dizer, com quase garantia absoluta, que os produtos que nós consumimos, pelo menos aqueles que são vendidos, por exemplo, na grande distribuição, que são controlados, estão praticamente isentos de resíduos. Estão praticamente isentos de resíduos. E os resíduos que têm LMRs tão baixos, que seria necessária a ingestão de toneladas daquele produto para alguma vez fazer mal, ou começar a fazer mal. Portanto, tudo isso é claro, o bom inimigo do ótimo. O que é que nós queremos? Queremos uma segurança compatível. Portanto, quando eu digo uma segurança alimentar, estou-me a referir no vetor segurança alimentar resíduos e estou-me a referir na segurança alimentar a haver alimentos. Nós não nos esqueçamos que parte do mundo não tem alimentos e nós ainda somos aqueles privilegiados, pela sorte, que temos alimentos. Mas, se calhar, daqui a uns tempos vamos deixar de ter. E aí depois, se calhar, vamos cair, como disse muito bem, a 180 graus, voltamos aos excessos, não é? Portanto, nós não queremos excessos. Portanto, achamos que tudo isto tem que haver ponderação. Que se eliminem as substâncias ativas, aquelas que não são, de facto, tão tóxicas quanto isso, À medida que se vai encontrando alternativas, à medida que se vai encontrando métodos auxiliares, há bocadinho foi aqui posta também esta questão, neste momento, no combate, a luta biológica que há, normalmente é capturas maciças através de iscos, mas isto vale o que vale, não é? Vale o que vale e muitas vezes, é de tal forma custoso, financeiramente, que deixa de ser aplicável. Em relação a um assunto que para mim é extraordinariamente importante, mas um esclarecimento, em relação aos alimentos para crianças, os LMRs são 50% autorizados. Por lei, nós quando produzimos produtos para ser transformados para a alimentação de crianças ou de bebés, o limite máximo de resíduos não é 50% do que está estabelecido, que já assim é mínimo. Já estamos a falar de LMRs baixíssimos, portanto, quase garantidamente aquilo não tem efeito para as pessoas. E depois, cada vez mais, a racionalização leva a que, em determinadas circunstâncias, não temos necessidade de utilizar os produtos. Dependendo das condições climatéricas que mudam, e há situações que levam a que haja que há uma racionalização, um conhecimento profundo do ecossistema e dos predadores que os auxiliares, os animais auxiliares, que nos ajudam no combate das pragas. Bom, eu não quero alargar sobre esta matéria. Eu não sei se terei respondido a tudo aquilo que perguntaram. De qualquer das formas, em relação ao workshop, iremos enviar para todos os grupos parlamentares as nossas conclusões, onde irão ter um levantamento exato de qual é a realidade, de quais são as substâncias ativas que existiam, quais é que estão propostas ser abolidas, e se forem abolidas, quantas é que ficam para cada praga, e quais é que são aquelas que ficam a descoberto. Portanto, ficarão depois com uma ideia do que é que se passa. Eu passaria a palavra, talvez, aqui ao Engenheiro Gonçalo, ou aqui à Secretaria
Geral. Bom dia, só queria dar mais chega aqui ao que o engenheiro Berné falou sobre os produtos, porque como os senhores deputados com certeza sabem, uma grande parte dos produtos que estão a ser banidos tem a ver com a sua perigosidade intrínseca do produto. Se o produto é perigoso intrinsecamente, não pela sua aplicação. E é como o engenheiro Berné dizia, se o produto for bem aplicado, é um bocadinho como nós na nossa casa, temos o sal na cozinha, o sal se for mal aplicado faz muito mal. Se for bem aplicado, aliás, nós precisamos de sal para viver, não é? Tem um bocado a ver com isso. E o fundamentalismo leva a que os produtos sejam abolidos porque são perigosos só por si e não tendo em conta como é que eles são utilizados.
Bom dia a todos. Eu ontem já estive, portanto, lá tivemos já uma intervenção nesta área. Eu sou Domingos dos Santos, sou vice-presidente da FNOP, ontem já tivemos junto e tive uma intervenção nesta área relativamente à homologação de agroquímicos. É só aqui algumas notas que é importante. Todos nós, temos nas nossas centrais gabinetes técnicos, com técnicos credenciados, e temos a vontade e temos que promover o nosso produto como um bom produto para o consumo. Veio há dias na televisão publicidade relativamente às maçãs, uma notícia sobre as maçãs, o consumo de maçãs, hoje voltou a vir. Não é interesse nenhuma das centrais, das organizações produtores, terem produtos que sejam nefastos ao consumidor. E quando se fala, e a nossa secretária-geral falou, nós temos um produto que se for inalado, mata. Quando está em contacto com o ferro, destrói o ferro. E, no entanto, nós precisamos dele, porque 80% do nosso corpo é feito dele. Que é água. Também é um produto, também mata. Portanto, as coisas têm que haver a tal racionalidade. Nós hoje, o próprio mercado, muitas vezes, é muito mais, tem regras muito mais apertadas que as próprias normas que acontecem nos diversos países. O problema que se põe aqui, ontem disse-o claramente, é que muitas vezes estas fazem-se as coisas de uma forma cega, não há estudos sobre o impacto que tem na produção e obrigam as pessoas, para sobreviverem, a terem atitudes menos corretas. Porque se a pessoa tem uma praga a descoberto, tem a sua cultura a perder-se, das duas uma, ou faz disparates, ou tem o prejuízo. E o que acontece é que leva as pessoas a fazer os disparates. Todos nós somos vulneráveis a ter que sustentar economicamente as nossas empresas. E eu sou agricultor e sinto que é isso no dia-a-dia. Portanto, se houver um equilíbrio entre as diversas substâncias ativas que estão no mercado, a forma de as aplicar, e o uso racional, garantidamente que o produto, quando chega ao consumidor, tem resíduo zero ou muito próximo do zero. os limites, claro, os intervalos de segurança têm os limites próximos do zero ou tendência ou mesmo zero em muitos. Agora, tem que haver daí o tal racionamento na aplicabilidade dos produtos. Eu só queria também acrescentar aqui mais algumas coisas relativamente, que ainda não tive a oportunidade de falar. Ontem, realmente hoje a nossa reunião está incisiva na lista dos produtos homologados e na retirada dos produtos desta lista que vai ser enviada aos senhores deputados. Mas ontem, na visita que fizemos ao Algarve, eu só queria deixar aqui, para que fosse motivo de reflexão, algumas das coisas que realmente foram levantadas e que é a nossa preocupação e que possivelmente todos nós, com responsabilidades que temos no nosso país, porque temos em diversos patamares, mas todos temos problemas que ontem foram levantados. E fica para reflexão. Já falou o meu colega do problema do PRODER, dos fundos, 2007-2013, estamos em 2009, a OCM, a lista dos produtos homologados, mas o problema da mão de obra, a facilidade da mão de obra, os seguros de colheitas, ontem foi um problema que nós verificamos, a aplicabilidade dos seguros de colheitas, o problema do emparcelamento, que é uma palavra um bocado pesada, mas é verdade, ela existe, ontem falamos, estive ali com o Sr. Deputado, ontem estivemos a debater, a conversar um bocado acerca desta situação, os problemas da comercialização, que nós hoje no dia-a-dia temos, as dificuldades de comercialização, os abusos que há de determinada concentração do poder, e falou há bocadinho o Sr. Deputado também nas agroambientais, não nos podemos esquecer que é um problema as agroambientais, que neste momento elas estão disponíveis, mas não são execuíveis. Daí a fraca adesão, houve cerca de 20% de adesão às agroambientais do que teria sido as anteriores medidas agroambientais. Portanto, não é aplicável. Hoje temos problemas técnicos. Eu posso apresentar um estudo por técnicos da nossa central, o porquê de não ser aplicável às agroambientais. Há normas e há medidas nas agroambientais que vão contra todos os parceiros de técnicos credenciados do nosso país relativamente a algumas matérias. Não queria entrar em detalhes técnicos, mas posso fazer chegar se assim for necessário. Portanto, há também aqui uma que foi respondido. As substâncias ativas hoje que estão no mercado, a esmagadora maioria são homologadas para produção integrada e as que vão ser retiradas são exatamente essas que já são hoje homologadas para produção integrada. Portanto, era isto, não quero tomar mais tempo, também quero passar a palavra ao meu colega, que vai falar também sobre a OCM.
Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Mais uma vez agradecemos realmente a vossa disponibilidade para poderem ouvir os problemas que nos estão a atingir todos os dias. O meu nome é Gonçalo Escudeiro, represento dentro da FNOP um setor que é o tomate de indústria e tenho dado uma particular importância, visto que é um setor que estava completamente dependente do processo de reforma da OCM, a esta área. No âmbito da OCM, nós temos aspectos que realmente foram positivos e temos aspectos que hoje são extremamente negativos. Eu, antes de entrar só nesse pormenor da OCM, queria só reforçar um aspecto que é importante para todos, que tem a ver com o seguinte. Nós falamos hoje em eliminar N substâncias ativas do mercado no que diz respeito aos produtos que estão disponíveis. Temos que só terem atenção a uma coisa. O mercado e o dono destas substâncias ativas, os donos destas substâncias ativas, são grandes indústrias farmacêuticas que realmente hoje, à semelhança de todos os outros setores da economia, estão cada vez mais com um grande monopólio, ou seja, em que cada vez mais estas empresas se vão fundindo e cada vez mais há uma falta de alternativa entre as diferentes empresas. O que é que acontece? O nosso mercado, temos que nos lembrar que é um mercado cujo o valor comercial que tem para estas empresas é um valor extremamente baixo, ou seja, é um mercado muito pequenino, à exceção de uma ou duas culturas, como é o caso, por exemplo, da vinha. Em todos os outros setores, o nosso mercado é extremamente pequeno. E quando nós pensamos na burocracia, que é fazer homologar uma nova substância ativa, supostamente uma nova substância ativa, muito menos residual, muito menos polémica, muito menos complicada, que vem nomeadamente substituir substâncias ativas que estão a sair, temos que nos lembrar que temos que ajudar estas estruturas a tornar este mercado interessante. Porque a gente não pode pensar, eles não metem, a substância é deles, eles não metem cá porque o mercado não é interessante. Não. Nós temos que pensar como é que temos que desburocratizar o processo para que em Portugal seja mais célere o processo da homologação de novas substâncias ativas. Temos que pensar como é que em Portugal poderemos reduzir o custo do processo da homologação destas substâncias ativas. Temos que pensar como é que em Portugal conseguimos reduzir o tempo do processo de homologação destas novas substâncias ativas. Uma das formas que estava pensada na reforma desta normativa que está em discussão e que em parte aprovada, tinha a ver com a criação de grandes regiões da Europa, ou seja, em que nós passaríamos a usufruir de uma mais-valia por estarmos inseridos numa região sul da Europa, ou seja, e os problemas eram tratados de uma forma coerente entre todos os países cujos problemas eram idênticos. Isto para nós é fundamental, porque pela pequena dimensão do nosso mercado e pela falta de alternativas em novas substâncias ativas, face ao facto de não sermos interessantes para estas empresas, grandes empresas de indústria química. E, portanto, temos que pensar como é que os convencemos a que eles nos tragam aquilo que é um património fundamental para a nossa atividade agrícola. Porque nós precisamos deles. Nós precisamos da tecnologia deles, precisamos da investigação deles. E essa investigação tem que estar à disposição da produção nacional. Isto era um aspecto importante, entraria, acho que complementar a tudo o que se falou em termos desta questão dos agroquímicos e passaria então à questão da OCM. Para nós, houve todo um processo de reforma da OCM, nomeadamente no âmbito dos citrinos, do tomate e de alguma pera, que viram reformada toda a sua área de ajudas diretas que existiam à transformação. Esta ajuda passou a ser 50% ligada, 50% desligada, e sendo que nós, a Federação, defendíamos um processo do mercado a funcionar de uma forma completamente livre e desligarmos todo o processo das ajudas, houve, na parte do Ministro, alguma coerência que nós também valorizámos no sentido de fazer com que a reforma fosse coincidente com os grandes produtores deste produto, que estava muito sensível a este processo de reforma, e que houvesse uma reforma coerente entre Portugal, Espanha e Itália, e é isto que nós, na prática, continuamos a pedir, que haja uma coerência entre aquilo que venha a ser a reforma em Portugal, Espanha e Itália, porque no dia que nós não estivermos enquadrados com o processo de reforma com estes dois países, podemos ficar completamente desenquadrados daquilo que é o mercado. Poderíamos falar mais sobre a questão da OCM. Eu iria tentar acelerar aqui e passarmos aqui a outros assuntos, visto que hoje, a nível da OCM, se discute a nível da Comissão se nós vamos estar mais 2 anos ou não com um processo de 50% de ajuda ligada. E eu penso que nós só temos que pensar numa coisa. É como é que a Europa pode utilizar o desligamento que já está definido, antecipando-o ou não, para ajudar a questão do fator comercial. O que é que isto quer dizer? Nós, se mantivermos a ajuda ligada, criamos uma tendência para que nos próximos 2 anos haja um excesso de produção a nível da Europa, que vai fazer com que o mercado fique saturado. E quando coincidir o processo de desligamento total, ao contrário do que aconteceu com o desligamento parcial, enquanto que o mercado estava a ter uma necessidade e tinha um déficit de produto, quando houver este desligamento total, poderemos estar numa situação completamente inversa e podemos estar perante uma crise muito grave a nível de tomate-indústria. Estamos completamente disponíveis para, numa próxima audiência, podemos falar em pormenor sobre este assunto do OCM, visto que não era o ponto aqui em destaque. Ainda só um segundo a nível da OCM, que tem a ver com o seguinte: a nível das organizações produtoras, passámos a ter um instrumento que nos foi dado pela Europa, que é indispensável, que é, a nível da gestão de crises, foi acrescentado dentro desta nova OCM a possibilidade de podermos fazer seguros de colheita. Ou seja, hoje as organizações produtoras podem ser uma grande mais-valia para os produtores, e Portugal precisa disto no sentido de também fomentar a entrada dos produtores que estão hoje completamente desamparados dentro de organizações produtoras, porque têm realmente uma mais-valia imediata e óbvia, e aqui o seguro de colheita pode ser um instrumento fundamental, sendo que este deve ser muito bem negociado entre a Federação, o Ministério e todos os intervenientes, no sentido de que ele hoje é um instrumento que é financiado pela Organização Comum de Mercado. E só para vos dar uma ideia, na lista das ações elegíveis este ano, no âmbito da OCM, as organizações produtoras não puderam recorrer ainda como algo elegível aos seguros de colheita. Porquê? Por uma razão muito simples, porque hoje estamos completamente desfasados da realidade agrícola no que diz respeito aos seguros de colheita. Temos um exemplo extraordinário de seguros de colheita a funcionar em França, temos um exemplo extraordinário de seguros de colheita a funcionar em Espanha, dois países vizinhos, dois países com climatologias muito parecidas com a nossa, e Portugal não consegue usufruir nem tirar partido de toda esta experiência que está aqui a ser vivida ao lado. Eu questiono, e acho que tem a ver com uma coisa só. Nós temos empresas, companhias de seguros a trabalhar de uma forma muito profissional na área de seguros de colheita, como é o caso da Mapfre em Espanha, como é o caso da Groupama em França. Porque estas duas companhias que estão disponíveis para trabalhar em Portugal nos seguros de colheita não estão a operar nos seguros de colheita em Portugal? Porque há um lobby tremendo das companhias de seguro que também mais uma vez fundiram e mais uma vez têm o monopólio dos seguros de colheita que não lhes interessa fazer seguros de colheita. A nível do setor tomate para a indústria, de um ano para o outro podemos ver este setor completamente ameaçado a partir do momento que haja uma intempérie no dia 15 de setembro e que chuvas persistentes venham a acontecer, que estão previstas em termos de regulamentação, estão previstas existirem no campo e que as companhias de seguros negam-se a fazer, ao contrário do que acontece em Espanha e em Itália. Portanto, no dia que perceberem que a partir do dia 15 de setembro começa a chover em Portugal, poderemos ter ameaçado um setor que exporta 95% da sua atividade para o estrangeiro. E o mesmo acontece com setores tão importantes como a pera, como a laranja, como viram no Algarve, que estão completamente desprotegidos dos seguros de colheita e em que hoje, como falávamos e bem, é fundamental o emparcelamento, mas então perguntamos, então e o risco que tem de um produtor cada vez mais para fazer face às pequenas margens que tem comerciais, tem que aumentar a sua capacidade e a sua dimensão. Então, aumentando a sua capacidade e a sua dimensão, aumenta o risco. Aumentando o risco, se não tem seguros, põe em causa a sua atividade todos os dias. Portanto, era só, desculpem acelerar aqui um bocadinho o contexto.
Sr. Deputado Agostinho Tavares. Jorge Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma pergunta muito rápida relacionada com a agricultura biológica. Não sei se tem, se tendes na vossa organização, mas não havendo na vossa organização, a pergunta é muito simples. Nós vamos em breve discutir aqui na Assembleia um projeto de resolução da nossa autoria que tem a ver com a distribuição de frutas e legumes, frutas nas escolas, gratuitamente, utilizando aquela uma verba comunitária. Introduzimos a questão e a preocupação sobre uma opção integrada e uma opção biológica, recomendando ao Governo que utilize na distribuição de frutas fruta proveniente destes dois tipos de produção. A pergunta é muito simples. Do ponto de vista da produção biológica, temos no país, que dimensão temos hoje no país para apresentar um produto desses, por exemplo, no caso concreto, para distribuir nas escolas?
Eu posso responder a essa matéria. Produzir fruta biológica em Portugal, no meu entender, é um sonho. Nós não temos condições climatéricas que permitam, não digo pontualmente que não se possa fazer uma ação, mas não é rentável. Desde logo é simples. Nós temos um clima muito propenso a fungos. E os fungos, de facto, não há forma de os combater que não seja com fungicidas. Posso-vos dizer, daquilo que eu conheço, dos poucos sítios onde é possível produzir fruta biológica, será no Val do Rio Negro, na Argentina, porque é um clima extraordinariamente seco, cuja fertilização e cuja rega, irrigação, é feita através da utilização da água do desgelo dos Andes. Portanto, é o rio que fornece a água para a irrigação dos pomares, e eles têm um clima tão seco onde praticamente estão isentos de fungos. Por outro lado, têm pragas. As pragas, se as controlarem com processos, nomeadamente confusão sexual, no caso do bechado, enfim, um ou outro esquema biológico, será possível produzir fruta biológica. De resto, em Portugal, não me parece possível. Portanto, acho que para as escolas, e nós temos pensado muito nisso, como é óbvio, porque é um assunto que interessa de sobremaneira, e que já várias vezes, já tomámos variadíssimas iniciativas sobre essa matéria, achamos que deve ser respeitado a tal questão do cumprimento dos limites máximos de resíduos que estão neste momento em vigor. Acho que são mais que seguros, não vejo que haja problemas, venha daí qualquer problema. Deve ser, sim, exigido o certificado de produção integrada, obviamente. Portanto, isso.
Mais, nós, esse programa já existe em Inglaterra, nas escolas da Inglaterra, há muitos anos, e tanto a empresa do Sr. José Burné, a minha e várias, são fornecedoras certificadas para poder fornecer as escolas da Inglaterra, fruta para as escolas da Inglaterra, nomeadamente Pedro Rocha, ele fornece, nós fornecemos, portanto isto para nós, aliás isso tem sido já uma pressão também em Portugal de existir esse programa de consumo de fruta nas escolas.
Eu, antes de terminar, ia aproveitar só para relembrar aos seus deputados que há uma quantidade de medidas do PRODER que ainda não estão regulamentadas e que são extraordinariamente importantes. Nomeadamente, quando voltamos a falar da Pera Rocha, que é o setor que eu represento, não temos nenhum mecanismo de apoio à promoção da Pera Rocha. Como é que nós conseguimos vender sem promover? É impossível. A medida 1.41 do PRODER não está regulamentada. Por outro lado, a nossa federação, para sobreviver e para poder fazer um bom trabalho, também tem que encontrar formas de financiamento. E a única linha que antigamente dava alguma saída para o financiamento da nossa federação era a antiga medida 10, que neste momento está revista na ação 4.2.2, redes temáticas de informação e divulgação, que não está também regulamentada. Portanto, vejamos, a grande verdade é esta, desde 2007, que não há nada para apoiar a agricultura e as suas organizações e a sua promoção. Isto é a realidade. Por mais que o Sr. Ministro queira e o Sr. Primeiro-Ministro queiram dizer que os agricultores estão a ser, é sempre a tal promessa. É a tal cenoura que vai na ponta da cana, mas que nunca mais aparece. Vamos ver, de facto, e eu gostaria de pedir a colaboração dos seus deputados no sentido de fazerem pressão para que tudo isto se materialize, não é? 1.41, promoção de produto, na linha 1.21, e a ação, a medida 4.2.2. Redes temáticas. Redes temáticas de informação e divulgação.
Agradecer apenas que pudesse terminar.
Pronto, portanto, agradecer portanto, aos seus deputados a disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado à FNOP. Dizer-lhe apenas que estamos sempre muito disponíveis para corresponder aos vossos convites. Naturalmente, nem sempre é possível em função dos compromissos parlamentares dos senhores deputados, mas, naturalmente, as nossas portas estão sempre abertas. Aqui, sendo certo que corresponder a convites fora do Parlamento tem que estar sempre devidamente almofadados no plano de atividades da subcomissão e naturalmente, também dependentes da autorização do Sr. Presidente da Assembleia e da disponibilidade da agenda que os senhores deputados, naturalmente, possam ter. Sendo certo que este ano vai ser um ano muito difícil para os senhores deputados, como sabem, teremos vários atos eleitorais. Nós, de resto, antecipámos muitas visitas de campo que tínhamos programado, designadamente ao setor citrícola, para o início do ano, justamente porque, com o avançar do ano, as nossas as agendas dos senhores deputados estarão cada vez mais sobrecarregadas. Em todo caso, a nossa disponibilidade é permanente, as maiores felicidades e as nossas portas mantêm-se abertas. Está terminada esta audiência e vamos passar de imediato à audiência com a CETA.